Sejam bem-vindos a esta reunião geral da Sociedade Socorro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sou a irmã Julie Bibeck, presidente-geral da Sociedade Socorro. Presidente Thomas S. Monson preside esta reunião. Nós o amamos e aos seus conselheiros, o presidente Henry B. Eyring e o presidente Dieter F. Wutendorf, que estão conosco. Reconhecemos nesta noite as minhas conselheiras, a irmã Silvia H. Allred e a irmã Bárbara Thompson. Reconhecemos também o Elder Robert D. Hales e o Elder Neil L. Anderson, dos 12 apóstolos, e o Elder Craig C. Christensen, dos 70, que servem como nossos consultores. Também ao púlpito encontram-se a Presidência Geral das Moças e da Primária, bem como as irmãs, membros da Junta Geral da Sociedade Socorro. Esta reunião está sendo transmitida em 78 idiomas às mulheres residentes em mais de 175 países, nações e territórios. Como presidência da Sociedade Socorro, no ano passado, visitamos pessoalmente as irmãs da Sociedade Socorro na América do Sul, América Central, Estados Unidos, Ásia, Europa, África, México e Oceania. A música para essa reunião será oferecida por um coro composto de irmãs da Sociedade Socorro da área de Kearns, Utah, sob a regência de Catherine Jolly e o acompanhamento ao órgão de Linda Margetts. O coro e a congregação cantarão juntos nosso hino de abertura, Conta as Bênçãos. A irmã Sharon L. Eubank, membro da Junta Geral da Sociedade Socorro, oferecerá a oração de abertura.
Thank you. Our Father in heaven.
Nosso Pai Celestial. Somos gratas nesse começo da reunião de estarmos juntas em congregação em todo o mundo. Somos gratos pela oportunidade de ouvir a Presidência Geral da Sociedade Socorro e o Presidente Monson, nosso profeta. Agradecemos pelo Evangelho restaurado e pelas bênçãos em nossas vidas. Agradecemos pelo dom do seu Filho, Jesus Cristo, por todas as bênçãos que recebemos e agradecemos por aqueles que vão falar e que vão ouvir. Abrimos nosso coração para receber essas mensagens. Nos ligue como irmãs e amigas e suas filhas. Agradecemos pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. E dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Sister Eubank. Agradecemos a todos por esse lindo hino de abertura. Reconhecemos hoje o falecimento da irmã Barbara Smith, presidente da Sociedade Socorro. Ela serviu como presidente da Sociedade Socorro de 1900 até 1984. Ela é nossa amiga. E uma das suas últimas palavras foi para honrar e respeitar a igreja. Presidente Monson pediu-me que fosse a primeira oradora da noite. Ao término de meu discurso, o coro cantará Constante qual firmes montanhas. Em seguida, a irmã Sylvia H. Allred falará a nós. Logo após, ouviremos a irmã Barbara Thompson. Ao término das palavras da irmã Thompson, o coro e a congregação cantarão juntos Mais Vontade Dá-me.
Este discurso foi pré-gravado em português pela própria Sister Julie Beck, presidente-geral da Sociedade de Socorro.
Esta reunião é um dom para todas as filhas do Pai Celestial que desejam aprender a vontade de Deus e compreender suas responsabilidades. Conversei com muitas de vocês no ano passado e me senti feliz ao abraçar, rir e chorar com vocês e ouvir suas alegrias, tristezas e vitórias. Cada uma de vocês tem um grande valor e o Pai Celestial as conhece individualmente. Como filhas de Deus, vocês se preparam para designações eternas e cada uma de vocês tem identidade, natureza e responsabilidade femininas. O sucesso das famílias, comunidades, desta igreja e do plano de salvação dependem de sua fidelidade. Oh, queridas irmãs, como amamos e oramos por vocês! Todas estamos no meio de uma experiência muito pessoal na mortalidade. Duas irmãs que conheci recentemente ilustram como se vive fielmente em situações diferentes. Uma das irmãs mora numa linda casa na região central do Brasil. Seus filhos ativos sabem cantar os hinos da primária. E nas paredes da casa estão gravuras do Salvador, de templos e de profetas de Deus. Ela e o marido foram selados no templo a fim de que os filhos nascessem no convênio. Ela me disse que ora sempre para que o Senhor lhe dê suficiente força e inspiração para criar os filhos na luz e na verdade do Evangelho. Outra irmã mora sozinha num apartamento no andar 80 de um prédio de Hong Kong. Ela tem dificuldades físicas, mas é independente e alegre. Ela é o único membro da igreja na família. Numa pequena estante estão suas escrituras, manuais da Sociedade de Socorro e outros livros da igreja. Ela fez de seu lar um refúgio cheio da presença do Espírito, e ela é uma luz para todos em seu ramo. Sabemos que muitas irmãs vivem em situação opressiva ou arriscada. Algumas passam fome constantemente e outras precisam de coragem todos os dias para continuar a ter fé. Como vivemos nos últimos dias nesta terra, há sinais de grandes dificuldades em toda parte. Há muitos mitos e conceitos errados sobre a força, o propósito e a posição das mulheres da igreja. Os mitos mais comuns dão a entender que somos menos importantes que os homens, que geralmente somos amáveis, porém ignorantes, e que não importa o que façamos, jamais conseguiremos a aprovação de nosso Pai Celestial. O livro de Mormon descreveu o que acontece hoje. Pois eis que nesse dia Satanás se enfurecerá no coração dos filhos dos homens, e a outros pacificará e acalentará com segurança carnal, de modo que dirão: tudo vai bem, Sião. Sim, Sião prospera. Tudo vai bem. E assim o diabo engana suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. E eis que a outros ele lisonjeia, dizendo-lhes que não há inferno, e diz: eu não sou o diabo, porque ele não existe. E assim lhe sussurros aos ouvidos até agarrá-los com suas terríveis correntes. No clima de cobrança de direitos, desculpas, apatia e tentação, as filhas de Deus precisam ser vigilantes, fervorosas e inspiradas. Infelizmente, devido às dificuldades da vida e das heresias do mundo, muitas irmãs acreditam mais nos mitos do que na verdade. Isso é constatado em pesquisas que mostram que muitas irmãs não estão fazendo coisas essenciais como orar e ler as Escrituras. Para ensinar, inspirar e zelar por suas filhas nesses tempos perigosos, Deus autorizou o profeta Joseph Smith a organizar as mulheres da igreja. O propósito da Sociedade de Socorro é o de preparar as filhas de Deus para as bênçãos da vida eterna, à medida que aumentam sua fé e dignidade pessoal, fortalecem a família e o lar, e buscam e ajudam os necessitados. A Sociedade de Socorro esclarece nosso trabalho e nos une como filhas de Deus na defesa de seu plano. A Sociedade de Socorro é uma bússola para ensinar a verdade às mulheres fiéis. As mulheres justas de hoje buscam revelação pessoal para resistirem às distrações, para combaterem o mal e a destruição espiritual e para vencer tragédias pessoais, aumentando sua fé, fortalecendo a família e o lar e socorrendo o próximo. Nós oramos, jejuamos, ponderamos e nos aconselhamos com profetas para saber a vontade de Deus para ajudar suas filhas a serem fortes. A resposta foi que as irmãs da igreja deviam conhecer e aprender a história da Sociedade de Socorro. O conhecimento da história da Sociedade de Socorro fortalece a identidade e o valor das mulheres fiéis. Consequentemente, a história da Sociedade de Socorro está sendo escrita e estará à disposição do público no ano que vem. Por isso, a história da Sociedade de Socorro recebe cada vez mais atenção em lugares como a página das professoras visitantes na Aliahona. Ao estudarmos a história da Sociedade de Socorro, descobrimos a visão e o propósito do Senhor para a Sociedade de Socorro. A intenção dele é de que a Sociedade de Socorro ajudasse a edificar seu povo e a prepará-los para as bênçãos do templo. Ele estabeleceu sua organização para posicionar suas filhas na sua obra. Há um anseio mundial entre as mulheres de bem de conhecerem sua identidade, valor e importância. O estudo da história da Sociedade de Socorro define quem somos como discípulas e seguidoras de nosso Salvador Jesus Cristo. Nossa fidelidade e nosso serviço são sinais de nossa conversão. A história da Sociedade de Socorro nos ensina que nosso Pai Celestial conhece suas filhas. Ele as ama e lhes dá responsabilidades específicas. Ele fala com elas e as guia durante sua missão mortal. Nossa história nos ensina o que devemos fazer a fim de preparar-nos para as bênçãos da vida eterna. A Sociedade de Socorro é uma organização que sempre teve a responsabilidade de organizar a força espiritual das irmãs. Por meio das reuniões da Sociedade de Socorro, das professoras visitantes e do serviço, as filhas de Deus são ensinadas, cuidadas e inspiradas em suas responsabilidades. Há um ano, nesta conferência, anunciamos normas relativas às reuniões da Sociedade de Socorro. Estamos felizes em anunciar que na maior parte das alas e dos ramos em todo o mundo, as presidências de Sociedade de Socorro e as irmãs aceitaram essas normas. Tem sido uma alegria ver a renovação do propósito histórico e do trabalho da Sociedade de Socorro. Temos visto ainda mais dignidade e identidade na Sociedade de Socorro, agora que todas as reuniões são simplesmente reuniões da Sociedade de Socorro. Todas as normas referentes a reuniões da Sociedade de Socorro, professoras visitantes e outros trabalhos da Sociedade de Socorro têm base na história da Sociedade de Socorro e são aprovados pela primeira presidência. Sempre foi responsabilidade da Sociedade de Socorro participar do trabalho de salvação. Desde o início da Igreja Restaurada, as irmãs foram as primeiras e as últimas no atendimento às situações que surgem no dia a dia. As mulheres vêm da Sociedade de Socorro para servir na primária, nas moças, na escola dominical e em outros trabalhos e são um farol de luz e virtude para a nova geração. O serviço pessoal edifica cada irmã individualmente, mas o serviço unido de milhões de mulheres fiéis gera uma força incrível de fé no trabalho do Senhor. A história mostra que desde o início da restauração, as irmãs sempre estiveram na vanguarda do compartilhar o Evangelho e continuam a fazê-lo ao servir em missões, ao preparar os jovens para servir em uma missão e ao convidar vizinhos e familiares a compartilhar as bênçãos do Evangelho. Também aprendemos na história que Joseph Smith usava as reuniões da Sociedade de Socorro para instruir as irmãs em suas responsabilidades para a preparação para o templo. Hoje em dia, a história da família e o trabalho do templo continuam a fazer parte das principais obrigações da Sociedade de Socorro. O entendimento do propósito histórico ajuda as mulheres a estabelecer prioridades. Um tema constante na nossa história é o de que as irmãs que utilizam o poder do Espírito Santo agem sob a inspiração do Senhor em sua vida e recebem revelação para suas responsabilidades. A história da Sociedade de Socorro é a história de mulheres fortes, fiéis e decididas. As meninas e as moças na igreja aprendem a estabelecer metas por meio dos programas Fé em Deus e Progresso Pessoal, que as levam para o templo e para suas responsabilidades futuras. Na Sociedade de Socorro, elas continuam a progredir rumo às bênçãos do templo. A Sociedade de Socorro segue o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que disse que quando damos ofertas em segredo, nosso Pai Celestial, que vê em segredo, recompensa-nos abertamente. Ao longo de toda a história e trabalho da Sociedade de Socorro, estamos unidas a uma grande Irmandade Mundial de Deus. Por fim, o valor da história não se concentra tanto em suas datas, épocas e locais. Ela é valiosa por nós ensinar os princípios, propósitos e modelos de que devemos seguir e que nos ajudam a saber quem somos e o que devemos fazer, e nos unem no fortalecimento dos lares de Sião e na edificação do reino de Deus na terra. O Senhor fortalece a Sociedade de Socorro no presente em que vivemos e prepara um futuro glorioso para as suas filhas. Presto-lhes meu testemunho da realidade de nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. Por intermédio do profeta Joseph Smith, o Evangelho foi restaurado na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
What we are to do and unites us in strengthening the homes of Zion and building the kingdom of God on the earth. Relief Society, when it operates in an inspired way, can replace fear, doubt, and selfishness with faith, hope, and charity. As we move the Lord's work forward, the history of Relief Society will continue to be written by faithful sisters throughout the world. The Lord is strengthening Relief Society in the living present and preparing a glorious future for His daughters. I bear you my testimony of the reality of our Heavenly Father and His Son, Jesus Christ. Through the prophet Joseph Smith, the gospel, the good news of our identity and purpose was restored to the earth. In the name of Jesus Christ, amen.
grateful to be part of this gathering.
Sinto-me grata por fazer parte desta reunião de mulheres fiéis do mundo inteiro. Conheci milhares de vocês em países diferentes. Sua fidelidade e devoção me fortaleceram. Seu exemplo de bondade e dedicação ao Evangelho me inspirou. Seus discretos atos de serviço abnegado e suas palavras de testemunho e convicção me tornaram humilde. Faço a cada uma de vocês hoje as mesmas perguntas que fiz a muitas de vocês em nossas conversas. O que ajuda a ser firme e inamovível a enfrentar os desafios que põem sua fé à prova? O que a sustém em meio às provações e adversidades? O que a ajuda a perseverar e a tornar-se uma verdadeira discípula de Cristo? Algumas das respostas que vocês me deram incluem o seguinte: seu conhecimento de que o Pai Celestial as ama e se importa com vocês, sua esperança de que, graças ao sacrifício expiatório de Cristo, todas as bênçãos prometidas aos fiéis serão cumpridas, seu conhecimento do plano de redenção. Meu discurso de hoje desenvolverá essas declarações provenientes de seu coração. Em Romanos, lemos: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A primeira vez que me lembro de ter sentido com toda certeza que o Pai Celestial me conhecia, me amava e se importava comigo foi quando entrei nas águas do batismo aos 15 anos de idade. Antes disso, eu sabia que Deus existia e que Jesus Cristo era o Salvador do mundo. Eu acreditava neles e os amava. Mas nunca senti seu amor e sua preocupação para comigo individualmente, até aquele dia, quando me regozijei na oportunidade de fazer os convênios batismais. Dei-me conta do imenso milagre que tinha sido o fato de eu ter sido encontrada e ensinada pelos missionários, especialmente por haver somente uns poucos missionários em meio a 2 milhões de pessoas. Soube então que o Pai Celestial me conhecia e me amava de modo tão especial a ponto de guiar os missionários até a minha casa. Sei hoje que Deus é um Deus de amor. Isso é verdade porque somos seus filhos e Ele deseja que todos tenhamos alegria e felicidade eterna. Sua obra e sua glória é que tenhamos imortalidade e vida eterna. É por isso que Ele providenciou um plano eterno de felicidade para nós. Nosso propósito na vida é o de alcançar nossa própria vida eterna e exaltação e ajudar outros a fazerem o mesmo. Ele criou esta terra para que recebêssemos um corpo físico e fôssemos provados em nossa fé. Ele deu-nos o precioso dom do arbítrio, por meio do qual podemos escolher o caminho que leva à felicidade eterna. O plano de redenção do Pai Celestial é para nós, é para vocês e para mim, é para todos os seus filhos. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E Ele deu-lhes mandamentos de que adorassem ao Senhor seu Deus. E Adão foi obediente aos mandamentos do Senhor. Adão e Eva tiveram filhos e o plano continuou a ser levado a efeito. Sei que todas temos um papel vital e essencial como filhas de Deus. Ele concedeu atributos divinos às suas filhas com o propósito de levar seu trabalho adiante. Deus confiou às mulheres o trabalho sagrado de gerar e criar filhos. Nenhum outro trabalho é mais importante. É um chamado sagrado. O mais nobre ofício para uma mulher é o trabalho sagrado de edificar uma família eterna, idealmente ao lado do marido. Sei que algumas de nossas irmãs não receberam as bênçãos do casamento ou de filhos. Asseguro-lhes que, no devido tempo, vocês receberão todas as bênçãos prometidas aos fiéis. Vocês precisam prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e perseverar até o fim para ter vida eterna. Do ponto de vista eterno, a falta das bênçãos não durará mais do que um momento. Além disso, vocês não precisam estar casadas para cumprir os mandamentos e para beneficiar familiares, amigos e conhecidos. Seus dons, talentos, aptidões e força espiritual são extremamente necessários para a edificação do reino. O Senhor confia em sua disposição de cumprir esses deveres essenciais. O Senhor disse: eu não me esquecerei de ti.
Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. O Senhor as ama. Ele conhece suas esperanças e seus desapontamentos. Não se esquece de vocês, porque suas dores e sofrimentos estão continuamente diante dele. A maior expressão do amor de Deus por nós foi sua disposição de enviar seu Filho amado, Jesus Cristo, para expiar os nossos pecados, para ser nosso Salvador e Redentor. Em João lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Salvador disse: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu caminho. A disposição de Jesus Cristo de ser o Cordeiro do Sacrifício foi uma expressão de seu amor pelo Pai e de seu infinito amor por todos nós individualmente. Isaías descreveu o sofrimento do Salvador. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O próprio Senhor declarou: pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Ele rompeu as cadeias da morte, permitindo que toda a humanidade seja ressuscitada. Deu-nos a dádiva da imortalidade. Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados, sofreu e morreu para satisfazer as exigências da justiça, de modo que não precisemos sofrer se nos arrependermos. Demonstramos nossa aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador quando depositamos fé nele. Arrependemos-nos de nossos pecados e recebemos as ordenanças de salvação exigidas para entrar na presença de Deus. Essas ordenanças de salvação são símbolos dos convênios que fazemos. Os convênios de obediência às suas leis e mandamentos nos unem a Deus e nos fortalecem a fé. Nossa fé e firmeza em Cristo nos dão a coragem e a confiança de que necessitamos para enfrentar os desafios da vida que fazem parte de nossa vida mortal. Logo depois que meu marido foi chamado para presidir a missão Paraguai Assunção, em 1992, assistimos a uma conferência de ramo em uma comunidade isolada do Chaco paraguaio. Viajamos 4 horas por uma estrada pavimentada e mais 7 horas por uma estrada mais rústica. Os perigos e desconfortos da viagem foram logo esquecidos assim que fomos recebidos pelos alegres e hospitaleiros membros de Mistolar. Julio Yegros era o jovem presidente de ramo. Ele e a mulher, Margarita, eram uma das poucas famílias que haviam sido seladas no templo. Pedi-lhes que contassem como havia sido sua viagem ao templo. Naquela época, o templo mais próximo era o de Buenos Aires, na Argentina. A viagem só de ida, saindo de Mistolar, levava 27 horas até o templo, e eles tinham levado consigo 2 filhos pequenos. Isso aconteceu no meio de um inverno muito frio, mas com muito sacrifício conseguiram chegar ao templo e foram selados como família eterna. No caminho de volta, os 2 bebês ficaram muito doentes e morreram. Eles os enterraram pelo caminho e voltaram para casa de mãos vazias. Estavam tristes e solitários, mas surpreendentemente se sentiam consolados e em paz. Contaram o seguinte sobre o ocorrido: nossos filhos foram selados a nós na casa do Senhor. Sabemos que os teremos de volta conosco por toda a eternidade. Esse conhecimento nos trouxe paz e consolo. Temos que permanecer dignos e fiéis aos convênios que fizemos no templo e assim vamos nos reunir a eles. Como aumentar nossa fé e esperança de modo a tornar-nos semelhantes àqueles fiéis membros do Paraguai? Como fortalecer nossa crença nas declarações que ouvimos repetidas vezes de tantos de vocês, de que acreditam no amor que Deus tem por vocês, confiam que receberão suas bênçãos e compreendem o plano de redenção por intermédio do Salvador Jesus Cristo e o papel importante que desempenham em seu plano? Vou sugerir 4 coisas que me ajudaram: a oração, o estudo das Escrituras, a obediência e o serviço. A oração é o ato de comunicar-se com o Pai Celestial. Quando oramos, reconhecemos nossa fé nele e em seu poder de abençoar-nos. Em alma, lemos: aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres e ele dirigir-te-á para o bem. Sim, quando te deitares à noite, repousa no Senhor, para que ele possa velar por ti em teu sono. E quando te levantares pela manhã, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus. E se fizeres essas coisas, serás elevado no último dia. Estudo das Escrituras. O conhecimento e compreensão do plano do Pai Celestial ajudam-nos a saber quem somos e em quem devemos nos tornar. O Senhor ordenou: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Há uma grande necessidade de que todas as mulheres estudem as Escrituras. À medida que conhecemos melhor as verdades contidas nas Escrituras, poderemos aplicá-las em nossa vida e ter maior capacidade de cumprir os propósitos de Deus. A oração pessoal e o estudo das Escrituras diários também propiciam a influência e o poder do Espírito Santo em nossa vida. Obediência. O Senhor disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Nossa fiel obediência vai ajudar-nos a desenvolver os atributos de Deus e mudar nosso coração. Em Doutrina e Convênios lemos o seguinte conselho: apega-te aos convênios que fizeste. Guarda meus mandamentos continuamente e receberás uma coroa de retidão. Nosso compromisso de viver o Evangelho promove nossa fé e esperança em Jesus Cristo. Serviço. Temos muitas oportunidades de servi-lo. Foi pedido a toda irmã que busque e ajude os pobres e necessitados a nosso redor. Os pobres e necessitados incluem as necessidades espirituais e emocionais. Cada uma de nós também recebeu o encargo de salvar nossos mortos, o que pode ser feito pelo trabalho de história da família e do templo. Recebemos o mandamento de compartilhar o Evangelho com as pessoas. E há muitas maneiras de participar do trabalho missionário. Todas essas coisas são meios pelos quais podemos servir ao Senhor. O Senhor espera que as fortes fortaleçam as fracas, e nossa própria fé será fortalecida ao fortalecermos seus filhos e cuidarmos deles. Sei que o Pai Celestial ama cada um de seus filhos de modo perfeito, individual e constante. Sei que, como mulheres, desempenhamos um papel essencial no plano de felicidade. O máximo de nosso empenho é tudo o que Ele exige de nós, e todas somos necessárias na edificação do Reino. A expiação é real. Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor. Testifico que, se formos fiéis e perseverarmos até o fim, receberemos todas as bênçãos do Pai Celestial. Sim, a vida eterna e a exaltação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridas irmãs, que bênção estar com vocês, sentir sua força e amor ao Senhor. Obrigada pelo amor e pela compaixão que partilham com as pessoas diariamente. Nos primeiros dias da Sociedade Socorro em Nauvoo, sabemos que as irmãs viajavam de casa em casa, ministrando umas às outras, avaliando necessidades, levando alimentos, cuidando dos enfermos e demonstrando compaixão a cada mulher e sua família. Isso me traz à mente a seguinte passagem do livro de Judas: e apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Ao ponderar sobre essa escritura e seu significado, meus pensamentos voltam-se para o Salvador e as muitas passagens das Escrituras que nos falam do amor e da compaixão de Cristo por nós. No Novo Testamento lemos com frequência que Cristo sentia grande compaixão pelas pessoas ao cuidar de suas necessidades. Ele teve compaixão ao ver que estavam famintas e as alimentou, que estavam doentes e as curou, que precisavam de conhecimento espiritual e as ensinou. Ter compaixão significa sentir amor e misericórdia por alguém. Significa ser solidário e desejar aliviar o sofrimento alheio. Significa mostrar bondade e carinho ao próximo. O Salvador pede-nos que façamos o que Ele fez. Que carreguemos os fardos uns dos outros, que conselhemos quem necessitar de consolo, que choremos com os que choram, que alimentemos os famintos, que visitemos os enfermos, que socorramos os fracos, que ergamos as mãos que pendem e que ensinemos a doutrina do Reino uns aos outros. Para mim, essas palavras e atos descrevem as professoras visitantes, aquelas que ministram umas às outras. O trabalho das professoras visitantes dá às mulheres a oportunidade de cuidar, fortalecer e ensinar umas às outras. Assim como um mestre do sacerdócio arônico tem a responsabilidade de zelar sempre pela igreja e estar com os membros e fortalecê-los. Uma professora visitante demonstra amor ao levar em conta, em espírito de oração, as necessidades de cada mulher a quem foi chamada a servir. A irmã Beck nos lembrou, por seguirmos o exemplo e os ensinamentos de Jesus Cristo, valorizamos essa sagrada atribuição de amar, conhecer, servir, compreender, ensinar e ministrar em seu nome. Hoje gostaria de abordar dois assuntos. As bênçãos que levamos às pessoas ao servirmos como professoras visitantes e as bênçãos que recebemos ao servir ao próximo. Há pouco tempo, conversei com um grupo de mulheres em Oak Ridge, no Alasca. Havia cerca de 12 mulheres na sala e outras 6 acompanhavam o evento por videoconferência. Estavam espalhadas por cidades de todo o Alasca. Muitas dessas mulheres moravam a centenas de quilômetros da capela. Elas me ensinaram o que é ser professora visitante. Para visitar pessoalmente todas as irmãs, seria preciso pegar avião ou barco ou percorrer distâncias enormes de carro. É claro que o tempo e os gastos inviabilizavam visitas a cada casa. Contudo, essas irmãs sentiam-se intimamente ligadas, pois oravam com fervor umas pelas outras e buscavam orientação do Espírito Santo para conhecer as necessidades umas das outras, embora o contato pessoal fosse pouco frequente. Elas conseguiam manter contato por telefone, correio e internet. Serviam com amor porque tinham feito convênios com o Senhor e desejavam abençoar e fortalecer suas irmãs. Outra dupla dedicada de professoras visitantes na República Democrática do Congo caminhava grandes distâncias para visitar uma mulher e seu bebê. Essas irmãs preparavam a mensagem espírito de oração, ávidas por saberem como fazer a diferença na vida da querida mulher que visitavam. Essa irmã vibrava com sua visita. Afinal, era uma mensagem do céu enviada especialmente para ela. Com a visita àquele lar humilde, a irmã, seus familiares e as professoras visitantes eram todos edificados e abençoados. A longa caminhada não parecia um sacrifício. Essas professoras visitantes tinham compaixão, fazendo diferença para o bem e abençoando a vida dessa mulher. Longas distâncias, custos elevados e preocupações com a segurança inviabilizam contatos pessoais mensais em algumas regiões do mundo. Mas por meio de revelação pessoal, as irmãs que verdadeiramente tentam amar-se, fortalecer-se e zelar umas pelas outras encontram maneiras significativas de cumprir esse chamado do Senhor. As presidentes inspiradas da Sociedade Socorro, em estreita colaboração com o bispo, distribuem as designações das professoras visitantes a fim de ajudá-lo a velar por cada mulher da ala. Ao compreendermos esse processo de coordenação e revelação, entenderemos melhor nossa importante responsabilidade de ministrar e confiaremos mais plenamente na orientação do Espírito em nosso trabalho. Sou uma daquelas que visitava várias mulheres a cada mês e depois declarava orgulhosamente, com um suspiro de alívio, que tinha cumprido seu dever de professora visitante. Bem, minha prestação de contas pode estar perfeita, mas se essa é a única motivação, que vergonha. A beleza no programa de professoras visitantes não é exibir 100% no relatório mensal, mas ver vidas transformadas, lágrimas enxugadas, testemunhos florescendo, pessoas amadas, famílias fortalecidas, pessoas alegres, famintos alimentados, enfermos visitados e os que choram sendo consolados. Na verdade, o trabalho das professoras visitantes nunca termina, pois sempre zelamos e fortalecemos. Outra bênção do programa das professoras visitantes é o aumento do amor e da união. As Escrituras nos indicam como conseguir isso. E mandou que olhassem para a frente com um único fito, tendo uma fé e um batismo, tendo os corações entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros. Muitas mulheres contam que o que as levou de volta à atividade na igreja foi o fato de uma professora visitante fiel visitá-las todos os meses e ministrar a elas, resgatando-as, amando-as e abençoando-as. Às vezes, a mensagem será a coisa mais importante a partilhar em determinada visita. Algumas mulheres têm pouco contato com a espiritualidade em sua vida, com exceção da mensagem que vocês levam. As mensagens da revista Lia Rona são mensagens do Evangelho que ajudam cada mulher a aumentar a fé e fortalecer a família ou ressaltar o serviço abnegado. Outras vezes, a bênção mais importante de sua visita será simplesmente ouvir. O ato de ouvir traz consolo, compreensão e cura. Já em outras ocasiões, talvez vocês precisem arregaçar as mangas para ajudar a fazer algo na casa ou acalmar uma criança que chora. As bênçãos que recebemos ao servirem os próximos são muitas. Às vezes dizia, preciso terminar meu trabalho de professora visitante. Esses eram momentos em que me esquecia que estava visitando e ensinando mulheres. Momentos em que considerava esse trabalho um fardo em vez de uma bênção. Posso dizer honestamente que ao fazer as visitas sempre me sentia melhor. Eu era edificada, amada e abençoada, em geral muito mais do que a irmã visitada. Meu amor crescia, meu desejo de servir aumentou e pude ver como é belo esse programa criado pelo Pai Celestial para cuidarmos umas das outras e zelarmos umas pelas outras. Outras bênçãos de ser professora visitante são as oportunidades de conhecer irmãs e fazer amizades que não seriam possíveis de outra forma. Às vezes, esse trabalho permite que sejamos a resposta às preces de alguém. A revelação pessoal e experiências espirituais também fazem parte integrante desse programa. Algumas das experiências mais tocantes, alegres e espirituais de minha vida foram as que tive no lar de mulheres de minha ala e pelo mundo afora. Nessas ocasiões, ensinamos o Evangelho umas às outras, choramos juntas, rimos juntas, resolvemos problemas juntas e eu fui edificada e abençoada. Certa noite, nos últimos dias do mês, estava me preparando para viajar e ainda não visitara uma de minhas irmãs. Já era tarde, eu não havia combinado nada, não telefonara, estava sem companheira. Mas decidi que era importante visitar minha amiga Julie. A filha de Julie, Ashley, nascera com a doença dos ossos de vidro. Embora tivesse quase 6 anos, Ashley era muito pequena e conseguia fazer poucas coisas, além de mexer os braços e falar. Passava o dia todo deitada num tapete de pele de carneiro. Ashley era uma criança alegre e feliz e eu adorava estar perto dela. Naquela noite, quando cheguei à casa de Julie, ela me convidou para entrar e Ashley chamou, dizendo que queria mostrar-me algo. Entrei e me ajoelhei no chão ao lado de Ashley, enquanto sua mãe ficou do outro lado. Ashley disse, olha só o que consigo fazer. Então, com um pouco de ajuda da mãe, Ashley conseguiu virar-se de lado e voltar à posição inicial. Ela demorara quase 6 anos para atingir essa meta maravilhosa. Ao batermos palmas, incentivarmos, rirmos e chorarmos juntas naquela ocasião especial, agradeci ao Pai Celestial por ter feito meu trabalho de professora visitante e não ter perdido aquele grande momento. Embora essa visita tenha ocorrido há muitos anos e a doce Ashley já tenha falecido, serei eternamente grata por essa experiência especial que tive com ela. Minha própria mãe querida foi uma professora visitante maravilhosa e dedicada por muitos anos. Pensava continuamente em maneiras de abençoar as famílias que visitava. Prestava atenção especial nos filhos das mulheres que visitava, na esperança de fortalecer a família. Lembro-me de ver uma criança de 5 anos correr até minha mãe na igreja e dizer, "A senhora é minha professora visitante, eu te amo." Fazer parte da vida de mulheres maravilhosas e suas respectivas famílias era uma bênção para minha mãe. Nem todas as experiências relacionadas ao trabalho de professoras visitantes são doces e maravilhosas. Às vezes é algo difícil, como visitar um lar onde não somos bem-vindas, ou tentar marcar horário com uma irmã que tem uma agenda sempre lotada. Pode ser que a construção de um bom relacionamento com certas irmãs demore mais. Mas quando verdadeiramente procuramos amar todas as irmãs, orar por elas e cuidar delas, o Espírito Santo nos ajudará a achar maneiras de velar por elas e fortalecê-las. O presidente Thomas S. Monson é mestre em ministrar como Salvador. Ele é visto constantemente visitando e ajudando as pessoas. Ele ensinou: estamos cercados por pessoas que necessitam de nossa atenção, de nosso incentivo, de nosso apoio, de nosso consolo e nossa bondade. Somos as mãos do Senhor aqui na terra, com o encargo de servir e edificar seus filhos. Ele precisa de cada um de nós. E ninguém pode participar desta obra, a menos que seja humilde e cheio de amor, tendo fé, esperança e caridade, sendo temperante em todas as coisas, em tudo o que lhe for confiado. As mulheres de quem somos professoras visitantes foram confiadas a nós. Tenhamos amor e compaixão, e assim façamos a diferença na vida das irmãs confiadas a nossos cuidados. Irmãs, eu as amo. Oro para que se sintam envolvidas pelo amor de nosso Pai Celestial e nosso Salvador Jesus Cristo. Testifico-lhes que o Salvador vive. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos por todas as irmãs da Sociedade Socorro no mundo e sua fé. nesse grande trabalho. Agradecemos o coral e outros musicistas por sua participação e reconhecemos todos os que tomaram parte nos preparativos para que essa reunião ocorresse. Teremos agora a honra de ouvir o presidente Thomas S. Monson, nosso amado profeta. Após o discurso do presidente Monson, o coro cantará o hino de encerramento tal como um facho. Em seguida, a irmã Marcia G. Beck, membro da Junta Geral da Sociedade de Socorro, proferirá a oração de encerramento. Presidente Monson.
I was in a meeting once.
Eu estava numa reunião certa vez. Quando o orador falou que nunca tinha visto uma plateia como aquela. Sempre me lembro disso. E ele deixou o tempo todo para eu falar. Sou um homem que tem muitas lembranças. Penso na minha juventude, das professoras visitantes que visitavam o nosso lar. A minha mãe lidava com toda a responsabilidade do lar, especialmente o orçamento familiar. Eu me lembro de nunca ter estado em casa durante as visitas. Eu estava sempre saindo para visitar as viúvas da ala quando eu era bispo. E eu estava sempre procurando prover as necessidades delas, e elas me davam as boas-vindas calorosas sempre que eu chegava à casa delas. Cada uma delas pediu que eu falasse no seu funeral, e eu falei em todos eles. Todos os 84 funerais. Uma vez houve 3 funerais em um só dia. Então, os nossos pensamentos são suaves esta noite. É uma noite bastante especial. Agradecemos pela bela música e as mensagens inspiradas. O Espírito do Senhor está aqui. Oro para que a inspiração do Pai esteja comigo agora, enquanto compartilho com vocês alguns pensamentos e sentimentos. Começo contando uma pequena história que ilustra o meu ponto de vista. Um jovem casal, Lisa e John, mudou-se para um novo bairro. Certa manhã, enquanto tomavam o desjejum, Lisa olhou pela janela e viu a vizinha do lado pendurando a roupa que tinha lavado. Aquela roupa não está limpa, exclamou Lisa. Nossa vizinha não sabe lavar roupas direito. João deu uma olhada, mas não disse nada. Toda vez que a vizinha pendurava a roupa lavada, Lisa repetia seu comentário. Algumas semanas depois, Lisa ficou surpresa ao ver pela janela as roupas lavadas da vizinha, bonitas e bem limpas. Ela então disse ao marido, olhe, John, ela finalmente aprendeu a lavar direito. Como será que conseguiu? John respondeu, bem, querida, eu sei a resposta. Talvez seja bom saber que levantei cedo hoje e lavei os vidros das nossas janelas. Nesta noite, gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias sobre como enxergamos os outros. Será que estamos olhando através de vidros que precisam ser limpos? Estaremos fazendo julgamentos sem conhecer todos os fatos? O que enxergamos ao olhar para os outros? Que julgamentos fazemos deles? O Salvador disse, não julgueis. E continuou: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou, parafraseando, por que reparas naquilo que pensas ser a roupa suja do teu próximo, mas não percebes a imundície nos vidros da tua casa? Nenhum de nós é perfeito. Não conheço ninguém que declare sê-lo. No entanto, por alguma razão, apesar de nossas imperfeições, temos a tendência de apontar os erros dos outros. Julgamos as pessoas tanto pelo que fazem como pelo que deixam de fazer. Não há como conhecer o coração, as intenções ou as circunstâncias de outra pessoa que talvez diga ou faça algo que consideremos motivo de crítica. Por isso há o mandamento: não julgueis. Há 47 anos, na Conferência Geral, fui chamado para servir no Quórum dos 12 Apóstolos. Parece que foi há uma eternidade atrás. Naquela época, eu vinha servindo em um dos comitês gerais do sacerdócio da igreja e, por isso, antes de meu nome ser apresentado para apoio, fui sentar-me com meus colegas daquele comitê do sacerdócio, como de praxe. Minha esposa, no entanto, não sabia onde ir ou com quem se sentar. A verdade é que ela não conseguia um lugar no tabernáculo para se sentar. Uma boa amiga dela, que era membro de uma das juntas gerais das auxiliares e que estava sentada em uma área designada para juntas, convidou a irmã Monson para sentar-se com ela. Essa irmã não sabia nada sobre meu chamado, que seria anunciado em breve, mas ela viu a irmã Monson, percebeu sua dificuldade e, graciosamente, ofereceu-lhe um lugar. Minha querida esposa ficou aliviada e grata por essa gentileza. Quando se sentou, entretanto, ouviu altos cochichos na fileira de trás, proferidos por uma pessoa da junta que expressou aos seus pares o seu desagrado, porque um membro da junta tivera a audácia de convidar uma intrusa para sentar-se na área reservada só para eles. Nada justificaria esse comportamento hostil, fosse quem fosse que tivesse sido convidada para sentar-se ali. No entanto, fico imaginando como aquela mulher se sentiu. Quando ficou sabendo que a intrusa era a esposa do mais novo apóstolo, não só nos sentimos inclinados a julgar os atos e as palavras dos outros, mas também muitos de nós julgam a aparência, as roupas, o penteado, o tamanho. A lista é enorme. Um clássico exemplo de julgar a aparência foi publicado em uma revista de circulação nacional há muitos anos. É uma história verídica que talvez já conheçam, mas que vale a pena repetir. Uma mulher chamada Mary Bartels morava bem em frente à entrada da clínica de um hospital. A família dela morava no térreo e alugava os cômodos de cima para pacientes ambulatoriais da clínica. Certa noite, um homem de aparência horrível bateu à porta e perguntou se havia um quarto onde poderia passar a noite. Ele era corcunda, cheio de rugas, e tinha o rosto torcido por um inchaço avermelhado e em carne viva. Ele disse que estivera procurando um quarto desde ao meio-dia, mas sem sucesso. Acho que é por causa da minha aparência, disse. Sei que a aparência é horrível, mas o médico disse que pode melhorar depois de alguns tratamentos. Ele sugeriu que ficaria feliz de dormir na cadeira de balanço da varanda. Durante a conversa, Mary compreendeu que o pequeno corpo do pobre homem abrigava um coração enorme. Embora todos os quartos estivessem ocupados, ela pediu que ele esperasse até que ela arranjasse um lugar para ele dormir. À noite, o marido de Mary armou uma cama de lona para o homem. De manhã, Mary viu que as roupas de cama estavam impecavelmente dobradas e ele estava na varanda. Recusou o desjejum, mas antes de partir, perguntou se poderia voltar no próximo tratamento. Não vou incomodar, prometeu ele. Durmo bem até numa cadeira. Mary garantiu-lhe que ele seria bem-vindo de novo. Durante os vários anos do tratamento, hospedou-se na casa de Mary. Ele era pescador e sempre trazia de presente frutos do mar ou vegetais que ele mesmo cultivava. Em outras ocasiões, ele lhe enviava pacotes pelo correio. Ao receber esses presentes tão gentis, Mary costumava lembrar-se do comentário de uma vizinha, depois que o velho curvado e desfigurado saiu de sua casa naquele primeiro dia. Você hospedou ontem aquele homem de aparência horrível? Eu me recusei a fazer isso. Você vai perder os hóspedes se continuar a hospedar gente assim. Mary sabia que realmente tinha perdido um ou outro hóspede, mas pensou: ah, se pudessem pelo menos conhecê-lo. Talvez pudessem ter suportado melhor as próprias enfermidades. Depois que o homem faleceu, Mary foi visitar uma amiga que tinha um jardim. Ao olhar as flores da amiga, observou um belo crisântemo dourado, plantado em um balde velho, enferrujado e amassado. A amiga explicou: eu não tinha mais vasos, mas, sabendo como essa flor seria bonita, quis preservá-la, plantando-a neste balde velho. É só por um tempinho, até poder replantá-la no jardim. Mary sorriu ao imaginar uma cena como essa no céu. Essa é particularmente bonita, Deus poderia ter dito com respeito à alma do velho. Ela não se importará de começar com esse corpo pequeno e deformado. Mas isso foi há muito tempo, e no jardim de Deus, como aquela bela alma deve se sobressair? As aparências enganam e são uma medida falsa para se julgar alguém. O Salvador admoestou: não julgueis segundo a aparência. Certa mulher que pertencia a uma organização de mulheres reclamou quando outra foi escolhida para representar a organização. Ela não conhecia a mulher indicada, mas tinha visto uma foto dela e não havia gostado do que viu, considerando-a um tanto gorda. Ela comentou: entre as milhares de mulheres desta organização, sem dúvida poderiam ter escolhido uma representante melhor. Sem dúvida, a escolhida não era nenhuma modelo fotográfico, mas os que a conheciam e sabiam de suas qualidades viam nela muito mais do que sua fotografia revelava. A foto, de fato, mostrava que ela tinha um sorriso amável e que demonstrava autoconfiança. O que a foto não mostrava era o fato de ser uma amiga leal e compassiva, uma mulher inteligente, que amava o Senhor e amava as filhas de Deus e as servia. Também não mostrava que ela fazia serviços voluntários na comunidade e era uma vizinha altruísta e prestativa. Em resumo, a foto não refletia quem de fato ela era. Pergunto-lhes se as atitudes, ações e inclinações espirituais se refletissem na aparência física, será que as feições da mulher que reclamou seriam tão agradáveis quanto as daquela a quem ela criticou? Minhas queridas irmãs, cada uma de vocês é incomparável. Cada uma é diferente das outras de muitas maneiras. Algumas de vocês são casadas, algumas ficam em casa com os filhos, enquanto outras trabalham fora. Algumas de vocês já têm o ninho vazio. Há também aquelas que são casadas, mas que não têm filhos. Há as que são divorciadas e há as viúvas. Muitas de vocês são solteiras. Algumas têm curso superior, algumas não. Há aquelas que não podem comprar tudo, ou que podem comprar tudo o que está na última moda, e há aquelas que se dão por felizes se tiverem uma roupa adequada para o domingo. Diferenças assim são quase inumeráveis. Será que são essas diferenças que nos levam a julgar uns aos outros? Madre Teresa, a freira católica que trabalhou a maior parte da vida com os pobres na Índia, expressou esta profunda verdade: se você julgar as pessoas, não terá tempo de amá-las. O Salvador admoestou: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pergunto então, podemos amar-nos uns aos outros como o Salvador determinou se julgarmos uns aos outros? E respondo, ecoando Madre Teresa, não, não podemos. O apóstolo Tiago ensinou, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse ou dessa é vã. Sempre amei o lema da Sociedade de Socorro, a caridade nunca falha. E o que é caridade? O profeta Mormon nos ensina que a caridade é o puro amor de Cristo. Em sua mensagem de despedida escrita aos lamanitas, Moroni declarou, a não ser que tenhais caridade, não podeis de modo algum ser salvos no reino de Deus. Considero a caridade, ou o puro amor de Cristo, o oposto das críticas e do julgamento. Falando em caridade, não estou no momento pensando no auxílio aos que sofrem e que recebem a doação de nossos recursos. É claro que isso também é necessário e apropriado. Hoje à noite, no entanto, tenho em mente a caridade que se manifesta na tolerância que temos com os outros e na brandura com seus atos, no tipo de caridade que perdoa, no tipo de caridade que é paciente. Tenho em mente a caridade que nos impele a sermos afáveis, compassivos e misericordiosos, não somente quando há doença, aflição e sofrimento, mas também por ocasião das fraquezas ou dos erros por parte dos outros. Há uma necessidade concreta do tipo de caridade que dá atenção àqueles que passam despercebidos, que dá esperança aos que estão desanimados e que ajuda os que estão aflitos. A verdadeira caridade é o amor em ação. A necessidade de caridade existe em todo lugar. A caridade necessária é a que se recusa em satisfazer-se em ouvir e repetir relatos das desventuras que ocorrem aos outros, a menos que seja para o benefício daquele que sofre. O educador e político Horace Mann disse certa vez, ter compaixão pelo sofrimento é humano, aliviá-lo é divino. Caridade é ter paciência com a pessoa que nos decepcionou, é resistir ao impulso de se ofender com facilidade, é aceitar as fraquezas e as limitações, é aceitar as pessoas como elas realmente são, é enxergar, além da aparência física, os atributos que não se extinguirão com o tempo, é resistir ao impulso de categorizar as pessoas. A caridade, esse puro amor de Cristo, manifesta-se quando um grupo de mulheres jovens de uma ala de solteiros viaja centenas de quilômetros para assistir ao funeral da mãe de uma de suas irmãs da Sociedade de Socorro. A caridade se manifesta quando professoras visitantes dedicadas procuram mês após mês, ano após ano, a mesma irmã desinteressada e crítica. Ela se evidencia quando uma viúva idosa é lembrada e levada aos programas da unidade e às atividades da Sociedade de Socorro. Ela é sentida quando a irmã que se senta sozinha na Sociedade de Socorro recebe o convite, venha, senta-se conosco. Em centenas de pequenos gestos, todas vocês vestem o manto da caridade. A vida não é perfeita para nenhum de nós. Em vez de sermos críticos e de julgarmos uns aos outros, que possamos ter o puro amor de Cristo por nossos companheiros nesta jornada da vida. Que reconheçamos que cada irmã está fazendo o melhor que pode para lidar com os próprios desafios e que nos empenhemos em fazer o nosso melhor para ajudar. A caridade foi definida como a espécie de amor mais sublime, nobre e forte, o puro amor de Cristo, e para todos os que a possuírem, no último dia, tudo estará bem. A caridade nunca falha. Que esse lema secular da Sociedade de Socorro, essa verdade eterna, possa guiá-las em tudo o que fizerem. Que ele permeie sua alma e seja expresso em todos os seus pensamentos e em todas as suas ações. Manifesto meu amor por vocês, minhas irmãs, e oro para que as bênçãos dos céus estejam sempre com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Oh, our Father in heaven.
Nosso Pai Celestial. Nós sentimos-nos em espírito de regozijo e de amor por tudo aquilo que nós sentimos esta noite. Expressamos enorme gratidão, Senhor, pelo exemplo e vida de Teu Filho. Nós expressamos gratidão.
For the words of a prophet.
Pelas palavras de um profeta.
And inspired Relief Society leaders.
E das líderes inspiradas da Sociedade de Socorro.
We humbly pray.
Humildemente oramos. Por tua graça e por tuas bênçãos. Para todas as irmãs da Sociedade de Socorro do mundo. Que verdadeiramente busquemos nos tornar mulheres de firme compreensão. Para sermos dignas e guiadas pelo Espírito. Ao buscarmos sermos mulheres que provém um refúgio no nosso lar, um lugar de amor, de paz, onde haja força, fé, para criar uma geração que cresce com o desejo de servir a Ti com todo o seu coração, poder e força. Oramos. Que possamos nos tornar mulheres de verdade, de compaixão, amor, e que busquem com diligência servir aquelas que estão ao nosso redor. Expressamos-te gratidão, Senhor, por sermos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que possamos sempre nos lembrar que somos o Teu povo do convênio, repletas de gratidão, amor e humildade. E dizemos essas coisas humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.